Nós temos vivido dias de bênção aqui onde vivemos. Quem concorda comigo? Nossa terra é fértil, nossa terra é próspera, nós vivemos dias de paz. Onde nós vivemos, nós não temos guerra. Onde nós vivemos, nós temos fartura. As pessoas falam de pessoas que passam necessidade com alimentação, mas sempre tem um irmão, um vizinho, um parente, algum amigo que sustenta. Temos sim pessoas nas ruas, mas Deus supre em todas as situações. Nós não ouvimos pessoas que estão na rua, onde nós vivemos, morrendo de fome. Nós vemos pessoas que morrem de frio, pessoas que se embriagaram durante a noite e acabaram falecendo durante a noite. Mas nós não vemos pessoas que morrem por uma bomba. Nós não vemos pessoas que morrem por guerra. Nós vemos pessoas que morrem numa bala perdida. Sim, nós temos problemas. Mas nós olhamos pela janela e vemos o mundo se cumprindo em todas as linhas a palavra de Deus. Nunca se cumpriu tanto a palavra de Deus como nos nossos dias. Quem quer ir para casa? A casa com o pai. Quem quer ir com o pai? Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa, se Deus permitir, lógico. Mas quem quer ir morar com o pai? Mas vamos hoje? Quem quer ir hoje? Hoje não, né? Ninguém quer ir hoje. Mas se hoje é o dia que Deus separou para que nós seja o último dia, que a gente vá para a casa dele, nós não sabemos o momento e a hora. O que nós sabemos é que ele já nos chamou, ele já determinou. Nós não sabemos a nossa senha, mas nós sabemos que um dia nós vamos reinar com ele. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4, do 1 ao 7. Efésios 4, do 1 ao 7. A palavra nos fala assim: portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com os que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só espírito, também como também fostes chamados em uma só esperança e uma só vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos, por nós e todos, sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Amém? A palavra nos mostra que nós fomos chamados para viver na terra tudo isso que nós temos acompanhado aqui dentro da nossa igreja. Um amor pelo irmão, um amor pelas pessoas que não conhecemos, buscando os perdidos, trazendo para dentro da igreja. Mas é muito mais do que isso. Deus nos levantou com um propósito, e o propósito é realmente trazer as pessoas para o reino de Deus, como um dia nós fomos chamados. Essa é a nossa vocação. A vocação, como a palavra de Deus fala para nós aqui, fomos comissionados para isso. Um só corpo, um só espírito, e também fomos chamados de uma só esperança da vossa vocação. Deus espera isso de nós. Mas Ele não espera que nós tragamos as pessoas para dentro da igreja. Deus não espera somente que a gente traga e ensine as pessoas sobre o reino de Deus. Ele não espera somente que a gente ensine sobre as coisas que nós já passamos, pelo testemunho, por aquilo que vivemos, mas sim, Ele quer que a gente ensine as pessoas que um dia vamos reinar com Ele. Há um lugar. A palavra de Deus fala para nós que há um lugar. João 14. A palavra fala para nós que Ele foi nos preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando for preparar esse lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim, para que onde eu estou, ali possa estar vós também. Nós precisamos ensinar as pessoas que nós não queremos trazer um amigo, um irmão, um vizinho, um parente para dentro da igreja somente para que a gente possa encher as cadeiras. Não é isso. O propósito não é isso. É muito legal você fazer uma célula com várias pessoas. É muito legal se a igreja estivesse cheia. Hoje de manhã estava cheia. A gente prega para as pessoas, muitas pessoas, é legal. É muito bom. É maravilhoso. Sabendo que muitas pessoas estão se alimentando da palavra. Mas quando nós damos testemunho que aqui nessa terra é algo passageiro, nós fazemos muito mais do que aquilo que fomos comissionados. Nós levamos as pessoas a entender que a terra, aquilo que nós estamos fazendo aqui, é uma preparação para uma eternidade com o Senhor. Quem crê assim? Se fosse para chegar para alguma pessoa e falar assim: você vai, a partir de hoje, conhecer Jesus, Ele vai sarar tuas dores, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, seria fácil. Encerrou por ali, as pessoas viriam. Mas quando a gente fala assim: não, o que está preparado aqui não é que vai acabar os seus problemas, vai ter problemas, mas tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta, mas a situação não é aqui, é a eternidade. Nós não estamos vivendo isso como igreja porque nós queremos simplesmente viver bem aqui na terra. Nós precisamos entender que aqui é passageiro, o importante está na eternidade. Quando nós testemunhamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas passam a nos ver diferente. E se eles tiverem razão? E se esses crentes loucos tiverem razão? E tiver uma eternidade, e Jesus vai vir buscar essa turma aí, e aí, e se esses crentes têm razão? Nós vemos que essas coisas precisam ser ensinadas para o povo de Deus, para o povo que está chegando, que não é só aqui, é muito mais. Muitos têm vivido com a intenção somente de prosperar dentro das igrejas. É moda hoje ir para a igreja evangélica. É moda. As pessoas querem prosperidade. As pessoas querem os problemas resolvidos. Mas não. Nós precisamos entender que aqui é passageiro. Aqui é momentâneo. Queremos viver bem? Sim. Quem que não quer viver bem? Mas o que está por vir, isso é maravilhoso. Nós temos olhado para Israel. Quem tem visto as notícias de Israel? Tem visto a notícia? Vocês têm lido a Bíblia junto com as notícias? Vale do Armagedom, quantas nações têm lutando naquele lugar? Todas as nações já estão lutando lá. Pode ser que não estão lutando em corpo presente, mas o dinheiro de cada nação está lá. O dinheiro do Brasil está lá. Então ela está sendo representada. Nunca houve tanto cumprimento da palavra como está nos nossos dias. E nós não podemos nos prender somente no que está acontecendo hoje. Nós precisamos nos prender naquilo que há de vir, naquilo que vai acontecer. Se não for o tempo agora, se não for o momento agora que Jesus vai voltar, seguimos o barco, pregando a palavra, fazendo discípulo, falando da palavra de Deus. Mas e se Ele voltar? Quantas pessoas você já alertou sobre a eternidade? Quantas pessoas você já alertou que não é só aqui que acaba, e sim o que está por vir? Nós precisamos entender e ter isso muito claro no nosso coração, que em 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo 2:5, fala que há um mediador entre Deus e os homens. Se as pessoas não virem a Cristo, acabou, não vai ter redenção, não vai ter, as pessoas não vão a Cristo. não vão o pai, não vão voltar ao pai. E se eles não voltarem ao pai, a eternidade de quem ficou será o fogo eterno. Nós precisamos ter isso no nosso coração, que as pessoas que estão ao nosso redor precisam saber que os dias estão próximos. A palavra está se cumprindo. E nós, como cristãos, precisamos mostrar que aqui não acaba. Lá em Israel, as pessoas estão passando por dias difíceis. Lá é o termômetro da humanidade. E se lá ficar pior, uma hora ou outra vai chegar aqui para nós. E nós precisamos, como corpo de Cristo, estar orando por Israel. Está orando, buscando que Deus traga paz sobre aquele lugar. Mas se não trouxer, que Ele nos leve para reinar com Ele. Nos leve para casa. É essa casa. É a casa com o Senhor, reinar com o Pai. A palavra ela nos fala aqui em Mateus 25, no capítulo 25. Fala sobre a parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece. A parábola das 10 virgens fala para nós que tinha 10. 5 prudentes e 5. Quem já leu essa passagem? 5 prudentes e 5 tolas. 5 prudentes e 5 tolas. Não quer dizer que aquelas 10 virgens não tinham óleo, todas elas tinham óleo. As 10 virgens tinham 10 lamparinas, as 10 lamparinas tinham óleo, mas 5 delas não tinham óleo suficiente. Se nós estivermos nos últimos dias, como que está o óleo da sua lamparina? Tem cumprido o ID? Tem cumprido o que a palavra nos propõe? Como essa palavra nos falou aqui em Efésios, como que tem sido a nossa convivência com os irmãos dentro da igreja? Como tem sido a nossa convivência com as pessoas fora da igreja? Como tem sido você no seu trabalho? Como tem sido você na sua escola, faculdade? Será que o irmão que está sentado do teu lado quer ir para Jesus com Jesus que você tem? Nós estamos vivendo dias, e a palavra fala, não demora. Há um tempo que vai vir o Senhor, Ele vai voltar. Precisamos estar preparados, precisamos entender que a qualquer momento Ele vai entrar por aquela porta. A palavra nos constrange em várias situações, mas em todas elas, ela nos leva a Cristo. Nos leva à presença de Cristo, que nós reinaremos com Ele, mas se nós estivermos prontos. A palavra fala para nós aqui em Efésios também 3:20. Ora, aquele é que é capaz de fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse seja glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele tem sido o mais poderoso na tua vida? Ele tem reinado na tua vida? Ele tem sido o principal na sua vida? Porque se isso tem acontecido, a palavra fala, procurando guardar a unidade da paz, um só corpo, um só espírito, como também fossem chamados, e uma só esperança, a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Precisamos estar na presença do Senhor todos os momentos. Precisamos estar olhando para as coisas que já foram determinadas pelo nosso Senhor, que reinaremos com Ele, mas Ele coloca o vínculo da paz em nossas vidas. Ele coloca que nós precisamos entender que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, se nós estivermos nele, cumprindo aquilo que Ele nos determina. Cada manhã nós precisamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mas sabendo que cada dia é um a menos nessa terra para cada um de nós. E como cristãos, como irmãos, precisamos estar preparados. A volta de Cristo, hoje de manhã nós estávamos conversando aqui com o pastor Nelson, e uma das coisas que ele falou, gente, a gente tem que pregar a volta de Cristo. Ele está à porta, ele vai voltar a qualquer momento, porque tudo aquilo que foi proposto como vocação para nós se resume em levar as pessoas para o reino de Deus, se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo, se resume em ir de fazer discípulos a todas as nações, se resume em nós vivermos como um só corpo, em unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós colocamos isso no nosso coração e passamos a exercer isso na nossa vida, quem está ao nosso redor, ele é impactado por aquilo que você tem. Como você tem impactado no meio que você vive? Tua família, como você é conhecido dentro da tua família? Como você é conhecido no trabalho? Como você é conhecido no meio que você vive? Precisamos pensar. Precisamos estar preparado. A hora é chegada. Jesus está próximo. Precisamos. Puxa vida, eu vim aqui para receber uma palavra de vitória para essa semana. Amém. É uma palavra de vitória. Jesus está voltando. Quem quer ir para casa? Eu quero ir para casa. Reinar com o Pai. Eu quero, mas nós precisamos, a cada momento, estar preparados também. Se Ele vir agora, nesse momento, amém, todos nós estamos muito bonitinhos na igreja, sentados, ouvindo a palavra de Deus. Mas amanhã é segunda-feira. Talvez não ninguém aqui seja dessa forma, mas existem pessoas que chegam no trabalho na segunda-feira e são das igrejas, não estou falando em CP, de várias igrejas, chega amaldiçoando o dia da segunda. Quem já viu isso acontecer? Gente, é horrível um cristão chegar segunda-feira no trabalho amaldiçoando o dia. Puxa, podia ser terça. Se fosse terça, o cara ia pedir quarta. Se fosse quarta, o cara ia dizer, puxa vida, ainda bem que só tem dois dias. É, ué. Esses dias eu estava conversando com o Anderson lá sobre a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. As pessoas não querem trabalho, gente. Um dia eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa, ela olhou para mim e falou assim: vocês trabalham sábado? Quanto é o ticket refeição? E o salário? Eu falei, moça, você só deixou para mim o teu currículo, não é uma entrevista. Dela, ah, e quando que nós podemos marcar uma entrevista? Eu falei, uau, deixa eu pensar aqui, talvez a gente converse um pouquinho mais para frente. Vocês trabalham sábado? Porque eu já decidi que não quero trabalhar mais. Quantas empresas você trabalhou? Ah, eu fiz estágio ali numa empresa. É, parece que é piada, mas não é. Infelizmente não é. Infelizmente não é. As pessoas querem hoje algo que não estão capacitadas ainda. Querem uma mordomia, um conforto, que ainda não chegaram nesse momento. Todo mundo pode chegar um momento e exigir algumas coisas. Ah, eu não trabalho sábado. Eu cheguei um certo momento numa empresa e falei, ó, não. Vocês trabalham sábado? Ah, nós trabalhamos. No meu currículo aqui eu coloquei que há algum tempo não queria mais trabalhar o sábado. Olhou para o rapaz do RH, você sabia disso? O rapaz falou, é, eu sabia, mas eu quis tentar convencer. Mas chegou um momento da minha carreira que eu pude escolher. Mas hoje em dia é o tipo de pessoas que a gente ouve, e muitas vezes está escrito no currículo cristão, está lá. Então as pessoas chegam, amaldiçoam o dia, primeiro dia do trabalho. Uau! Gente, é segunda, glória a Deus, vamos lá, amanhã é terça, quarta, quinta, daqui a pouco é sexta, mas segue o barco. Mas nós precisamos entender que hoje em dia as pessoas estão nesse nível. Estão vivendo esse nível de mau agradecimento na presença do Senhor. Amanhã, segunda-feira, glória a Deus, nós vamos trabalhar. Tem pessoas que não têm trabalho. Amanhã, segunda-feira, glória a Deus, nós vamos trabalhar. Porque teve pessoas que final de semana já morreu. Segunda-feira nós vamos trabalhar, glória a Deus. Temos muitas coisas a agradecer. Porque é uma segunda-feira e nós estamos vivos. Então nós precisamos dar testemunho para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam Cristo em nós. Não é o que você fala, não é o teu conhecimento bíblico. Recitar a Bíblia. Eu já vi várias pessoas recitar a Bíblia. O importante é viver. Cristo não está olhando por aquilo que você tem de conhecimento, mas o quanto você vive o conhecimento que você tem. É isso. O vizinho, o colega do trabalho não está olhando o teu conhecimento bíblico. Você vai debater Bíblia no trabalho? Vai ganhar conta. Não é. Tem empresa que não pode falar de Cristo. Vai para o horário de almoço, vai para o final do trabalho, convida para uma célula, você vai falar de Cristo. Mas vai debater conhecimento bíblico na empresa, ganha conta. Mas se você for o testemunho vivo da palavra de Deus, aonde tiver, aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente em você. Esse teu olhar aí, nossa, só teu olhar, só é pequeno, né? Esse teu olhar, não sei, tem algo diferente. Que essa palavra possa descer no nosso coração. Que essa palavra possa ser algo vivo em nós. É algo de Deus para as nossas vidas. Eu sempre que eu vou fazer uma palavra, eu falo: Senhor, o que eu preciso ouvir? Porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos ser o primeiro a ser constrangido por ela. O que precisa ser mudado em mim? O que precisa ser transformado em mim? Aonde estou falhando? Aonde estou pecando? Aonde nós estivermos, precisamos ser o testemunho vivo da palavra que nós falamos. Vamos ficar em pé.